Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é sempre um prazer poder entrar em contato com vocês, e ainda mais nestes tempos de isolamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo continua em casa. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Se trata de um programa novo inteiro de 55 minutos em português, com notícias, entrevistas e saudações de amigos ouvintes. E os entrevistados hoje falam sobre educação em quarentena. São professores argentinos e refletem sobre as implicâncias da educação à distância com base em suas experiências. Na sequência, começamos então com algumas informações. Na Argentina, a quarentena obrigatória foi prolongada até 10 de maio, como parte da luta global para conseguir deter a devastação que está provocando a Covid-19. O anúncio foi feito sábado passado, por rede nacional, pelo presidente Alberto Fernandes, que afirmou que a prolongação da quarentena será acompanhada de algumas medidas flexíveis que serão determinadas pelo governo de cada uma das 23 províncias, além da cidade autônoma de Buenos Aires. Essas medidas incluem a possibilidade de autorizações para saídas recreativas de uma hora, de até 500 metros em torno do local de residência, para crianças e idosos. Nos 4 maiores distritos do país, com uma densidade populacional superior a 1 milhão de pessoas, as medidas são mantidas, contudo, com restrições, por causa do risco de contágio e o aumento moderado do número de pessoas infectadas nos últimos dias. Esses 4 grandes conglomerados urbanos são a cidade de Buenos Aires, a província de Buenos Aires, a cidade de Córdoba e a sua área de influência, no centro do território argentino, e também na cidade de Mendoza e a área de influência, no oeste do país, e ainda nas cidades de Santa Fé, Rosário e áreas metropolitanas, na província de Santa Fé, no leste da Argentina. Além disso, noutras províncias com populações de até 500 mil ou mais, as autoridades decidiram manter o isolamento preventivo como forma de evitar um pico de contágio de proporções e uma circulação extrema em locais públicos. Carla Vizzotti, secretária de Acesso à Saúde da Argentina, explicou que os passeios recreativos se destinam ao bem-estar psicofísico da população e disse que a medida é necessária para que 62% dos departamentos de saúde das províncias e cidades que não registram casos possam aplicá-los. A Argentina não participará das negociações de abertura dos mercados com a União Europeia e outros blocos regionais. Isso devido à profunda recessão econômica que a pandemia fez aprofundar ainda mais no país. A medida também foi definida como uma forma de preservar a indústria nacional quando a rede social e econômica começar a ser reativada após este período de isolamento controlado. Nessa segunda-feira, o presidente Alberto Fernandes falou com o colega chileno, Sebastián Piñera, sobre o impacto do coronavírus no Cone Sul. E ambos concordaram com a necessidade de avançar com uma agenda de trabalho conjunta. Essa pauta propõe o reforço da integração regional para combater dois adversários comuns, a pandemia e a recessão, conforme anúncio oficial. Durante a comunicação telefônica, que durou 45 minutos, ambos os presidentes salientaram o vínculo pessoal que mantém e a relação histórica que une a Argentina e o Chile. Para além de quaisquer diferenças, temos de nos unir nestes momentos difíceis que estamos atravessando devido à pandemia, disse a Casa Rosada numa declaração emitida após o contato entre os presidentes.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Olá, amigos da RAE Argentina ao Mundo, a rádio exterior da Argentina. Um abraço a todos os amigos. Eu venho nos últimos tempos, né, nesse período de quarentena aqui no Brasil, trabalhando de casa. Eu sou da cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, sou profissional do rádio, sou radialista e controlador de operações de rádio e TV, de uma rádio e uma TV da Universidade Federal de Ouro Preto, aqui no Sudeste Brasileiro. Neste período estou trabalhando de casa, né, no que a gente fala teletrabalho ou home office, gravando do meu home studio ou até mesmo do smartphone, atualizando programação musical da emissora. Então continuo trabalhando, né? E na outra ponta eu estou ouvindo mais rádio. Eu sou um aficionado por ondas curtas, então estou ouvindo rádio, acompanhando várias emissoras do mundo, ouvindo a RAE também por rádio e também por internet, né, acompanhando aí tudo que acontece na Argentina e no mundo. Vamos continuar por aqui seguindo as orientações da OMS, trabalhando de casa, ouvindo rádio de casa e dividindo este momento também com hobby, com leitura, com películas através de Netflix. Enfim, a gente tentar fazer deste momento um cenário melhor para a mente. Um grande abraço à minha amiga Julieta Galvão e também ao meu grande amigo, o Adrian Cotto. Breve, quero estar aí em Buenos Aires acompanhando todos vocês de perto. Um grande abraço direto do Brasil.
Então, como já tinha comentado ao início deste programa especial em português da Argentina ao Mundo, hoje temos duas entrevistas especiais dedicadas à questão da quarentena obrigatória como medida preventiva contra a pandemia da Covid-19, que foi, lembremos, decretada em toda a Argentina em 20 de março. No entanto, as aulas em todos os níveis do ensino formal já tinham sido suspensas uma semana antes. No máximo, durante este ano, e de acordo com cada distrito, os alunos não tiveram mais de duas semanas de aulas presenciais. No entanto, as autoridades educativas continuam determinadas a salvar o ano escolar, colocando em andamento uma enorme, forçada e inédita conversão para a virtualidade. E isso aqui, Argentina, um país com uma enorme exclusão digital e professores pouco ou nada formados para educar à distância. A situação levanta algumas questões, tais como se é válido pretender cumprir o ano escolar em um ano tão incomum, ou se a simples incorporação da tecnologia garante a aprendizagem. Para nos ajudar a refletir sobre essas e outras questões, hoje, então, falamos com entrevistados especiais. Estamos hoje com Patrícia Franzoni, doutora em Linguística Aplicada pela USP, diretora do curso de Português da Universidade Nacional de Entre Rios, onde ela também é professora, e estamos também com o Marco Antônio Rodrigues, bacharel em Educação e também professor de Português nos níveis médio e universitário em várias instituições aqui da cidade de Buenos Aires. Então, vamos perguntar para a Patrícia como ela está vivenciando essa experiência da virtualidade obrigatória.
Olá, Julieta, bom dia. Olá, Marco, bom dia também. Então, a questão está complicada, né? Está complicada como está o cotidiano de todos nós desde o início, né, desta situação de chamada de isolamento social, não é? No que diz respeito da situação na universidade, então, concretamente, a Universidade de Entre Rios, a UNER, tem há bastante tempo um campus virtual, pensado como complemento de aulas presenciais. Só que agora esse campus se tornou o único espaço de contato com os alunos.
Você, Patrícia, já tinha dado alguns passos em matéria de educação à distância como professora?
Sim, eu comecei a estudar educação à distância há muitos anos, quando a internet nem era usada, né? Quando os cursos de educação à distância funcionavam por correio postal ou por televisão. Isso foi nos anos, assim, finais dos anos 90. Já estava, a educação à distância tem uma história bastante extensa aqui na Argentina, na verdade. Mas isso, a internet, logicamente, muda completamente a situação, amplia as possibilidades e, ao mesmo tempo, marca mais as diferenças, né, a desigualdade naqueles casos em que as pessoas não podem aceder, não é? Mas, fora de qualquer dúvida, é um apoio interessante. No meu caso concreto na universidade, eu trabalho com alunos do primeiro ano, de uma licenciatura em português. Então, já por si o fato deles serem do primeiro ano, é uma situação muito diferente, muito longe também das expectativas dos alunos, né? Um aluno que está iniciando um curso universitário e não pode ter contato pessoal com nenhum dos professores. Isso é bastante estranho. E, então, aí começam a aparecer várias outras questões, né? Bom, o quanto eles têm familiaridade com o campus ou não, porque a tal de alfabetização virtual, né, dos jovens não é tal quando se trata de estudo, né? É absolutamente outra coisa. Então, eles referem dificuldade para entender o que está no campus, para entender que tipo de leitura fazer do campus, onde procurar os materiais, sem contar as dificuldades que eles têm, às vezes, para acessar o campus, seja porque tem um computador talvez limitado em termos de recursos, ou porque eles contam apenas com celular.
Se todas essas situações materiais estivessem superadas, ainda está a questão de se a incorporação da tecnologia garante a aprendizagem?
Eu sou de uma geração que valoriza a tecnologia, mas que eu não penso que seja mágica, né? Então, não tem dúvida, por exemplo, também no caso concreto, né, de futuros professores de português. Então, nós temos agora, através da tecnologia e diferentes recursos audiovisuais, podemos aproximar os alunos das falas e dos sotaques de português do mundo inteiro, através de rádios online, através de músicas, através de entrevistas a representantes dos diferentes países em que o português é falado, embora a gente, digamos, se preocupe basicamente pelo trabalho com português brasileiro. Então, além de tudo que a gente pode receber do Brasil, essa oportunidade, né, de nós termos acesso a tudo isso do mundo inteiro, fora de qualquer dúvida, é fantástica para os professores e para os estudantes. Mas não basta com isso, precisa saber o que fazer com isso, como organizá-lo, como processá-lo. E aí eu acho que, digamos, não vai depender apenas da questão tecnológica, mas, enfim, de outro tipo de contatos. Eu, talvez, a princípio, diga que me sentiria mais tranquila como professora com uma modalidade semipresencial, que me garantisse, em algum momento, um contato mais próximo dos alunos. Aí tem outra coisa, né? Temos essas plataformas de Zoom ou do Google Meet, inclusive na universidade, né? A universidade nos facilita o trabalho através da tela, né? Então, as videoconferências, eu já experimentei bastante nessas semanas. Agora está começando a funcionar bem. Em termos do quê? Em termos de que os alunos também se sentem, às vezes, silenciados por tanta tecnologia, né? Então, eles agora, eu senti, por exemplo, senti isso ontem pela primeira vez numa aula que dei, que eles começaram a se soltar e deixaram de ser apenas dois ou três aqueles que pediam a palavra para falar e mais estavam querendo participar falando.
Patrícia, então, na experiência, pelo menos no nível universitário, é uma experiência possível, né? Pelo que você está contando.
Então, eu estou sempre tentando ver que ele funciona, sobretudo porque eu sei que, por enquanto, é a única possibilidade que a gente tem. Ora, em termos de avaliação, isso já está começando a ser discutido, né, na faculdade. Bom, de que forma, sobretudo, aí vai depender muito da disciplina, né, e do tópico que está sendo ensinado. Eu vou precisar avaliar a oralidade de meus alunos alguma hora. Não sei se o Zoom ou a videoconferência vai ser um suporte suficiente para isso. Tem outros professores que, por exemplo, não ficam convencidos com a questão dos alunos enviarem suas avaliações, subirem suas avaliações resolvidas ao campus. Isso ainda, eu também estou me perguntando, né, como vai funcionar, mas também estou tentando pensar de que maneira fazê-lo funcionar, porque, por enquanto, não sabemos bem quando a gente vai poder, de fato, voltar à faculdade, né?
Entendo. Na sua prática cotidiana, você se sente invadida por essa nova prática de educação à distância?
Então, eu também sinto a pressão do campus, né? Porque o campus marca horários e datas de entrega e tal. Que, se bem eu estou sendo bastante compreensiva com a entrega de trabalhos por parte de meus alunos, eu também sinto a pressão de poder subir tudo em tempo para eles lerem e tal. Fora a situação, felizmente, eu tenho um espaço de trabalho, né, na minha sala de trabalho aqui em casa, mas não deixa de ser estranho, né? Quer dizer, uma coisa é a gente trabalhar em casa, em solidão, preparando as aulas ou eventualmente conversando com algum colega ou um grupo de colegas para ver, né, se a gente faz assim ou faz assado. E outra é ter, de repente, a sala de aula aqui em casa. Por outro lado, não deixa de ser, de alguma forma, interessante termos esses horários, porque nessa situação tão inédita, né, que a gente está vivendo, né, de tentar evitar ao máximo sair de casa e tal, todo o cotidiano está de cabeça para baixo, né? Só assim, quando chegam as compras ou quando a gente sai para fazer as compras, toda a cerimônia que a gente tem que fazer. Então, de repente, foram acrescentadas muitas tarefas de casa que a gente antes não tinha, né? O que pelo menos ficavam mais separadas da questão do trabalho específico, né, para a universidade. Então, vamos levando, digamos.
Bom, ótimo! Uma visão muito positiva para tantas mudanças repentinas. Vamos perguntar então agora para o professor Marco Antônio. Ele também leciona em universidade, mas vamos perguntar para ele a sua experiência com educação no nível médio. Olá, Marco Antônio.
Oi, bom dia, Julieta. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Em várias questões eu concordo com a Patrícia a respeito do que acontece no nível universitário, né? Foi uma verdadeira reviravolta todas as questões da virtualização e geralmente a gente não consegue ver nos alunos esse letramento digital, né? Também acho que é uma carga para os jovens, porque teoricamente eles têm que ser capazes de lidar com a tecnologia. A gente tem certa desculpa em função da idade, mas para eles também tem sido uma questão muito difícil acompanhar as aulas, né, e estar fazendo esse acompanhamento. No ensino de segundo grau, então, lidar com adolescentes também é muito difícil, porque, por um lado, toda essa questão de videoconferência, videoaula, também tem a ver com a proteção da sua identidade, quer dizer, a imagem, se eles podem se apresentar ou não, como eles vão acompanhando também essa organização. Então, nesse sentido, ficou bastante difícil também preparar as aulas, ver como esses materiais que eram apresentados em sala de aula, que você podia fazer um acompanhamento melhor para eles, mudou totalmente, né? De repente, fazer gravações, fazer vídeos, acompanhar, ter contato com eles, especialmente no segundo grau, não, que é muito importante esse acompanhamento, porque talvez tenhamos no ensino universitário certa autonomia dos alunos em termos, né? Quer dizer, também são necessários acompanhamentos, mas no segundo grau isso fica difícil.
E, Marco, de que maneira você pode controlar que os alunos, todos eles participam das aulas?
Bom, essa é uma grande dificuldade, né? Quer dizer, porque, por exemplo, em alguns casos, os alunos, eles colocam, desligam, né, a questão do vídeo, desligam o áudio e a gente não sabe se eles estão aí, eles estão fazendo outra coisa, né? Inclusive, com essa marca de rebeldia também de um adolescente que ele coloca. Bom, a gente tenta fazer o contato, mas é um grande problema. Aliás, isso está sendo muito discutido entre nós, professores, porque também tem a ver com a questão da avaliação. Nós estamos nesse ano escolar tão atípico, né? Essa ideia de poder avaliar, como avaliar os alunos, está sendo muito discutida. Por exemplo, em língua estrangeira, bom, uma produção escrita, é o aluno que fez a produção escrita, é o aluno que utilizou um tradutor, depois conferiu, fez alguma coisa, tudo isso verdadeiramente é um problema. Quer dizer, essa situação nova que a gente está vivenciando está fazendo com que a gente também tenha que pensar novas formas de avaliação e, logicamente, há uma questão muito importante que é para ser pensada, que a incorporação da tecnologia não necessariamente vai garantir a aprendizagem do aluno.
E, Marco, você sente que estava preparado?
Bom, eu estudei virtualmente, também fiz formação específica para o ensino dentro de espaços de entornos virtuais, mas também um pouco concordando com a Patrícia a questão da bimodalidade, quer dizer, em geral, eu trabalho na Universidade Nacional de Quilmes, aqui em Buenos Aires, e em geral a maior parte dos cursos na universidade são cursos bimodais, quer dizer, a gente sempre tem um espaço presencial. Tanto, bom, a virtualização total é um desafio. Eu estava preparado para certas coisas, mas verdadeiramente foi uma enxurrada de novidades. De repente, ter que trabalhar em 3 plataformas educacionais diferentes, com sistemas diferentes, organizar, não, tanto para o segundo grau quanto para a universidade, então toda a questão de mensagens, como você entra em contato com um, com o outro, para não produzir problemas de comunicação, equívocos para determinar as tarefas, isso fica muito difícil. Além do mais, que eu também sou pai de 3 crianças, 2 crianças e um adolescente, e isso também foi toda uma reviravolta em casa. Por quê? Porque eles recebiam dever de casa, tinham que fazer a lição, enviar, escanear, xerocar, bom, uma série de coisas que verdadeiramente fizeram com que essa situação fique difícil.
É um verdadeiro quebra-cabeças, né? As experiências que eu estou escutando nesses últimos dias é que dentro dos lares devem se tomar horários, cada um dos membros, para suas videoconferências, os seus contatos escolares, e não coincidir com os outros, né? É um quebra-cabeças mesmo.
Pois é, a questão das videoconferências e a questão da duração das videoconferências é toda uma situação a respeito dos alunos. Por quê? Porque, bom, vários professores, eles fizeram uma espécie de paralelismo entre as aulas presenciais e as aulas virtuais. Quer dizer, se eram 3 horas de aulas presenciais, 3 horas também de videoconferência. E, logicamente, a gente está trabalhando com outro meio de contato. Então, tanto tempo, em primeiro lugar, a atenção é totalmente perdida. E, por outro lado, também tem questões médicas. Quer dizer, um adolescente, ele não pode ficar mais de 6, 8 horas, digo, não, em geral nós temos essa ideia, bom, o adolescente ele vai adorar a questão tecnológica, mas o que nós estamos discutindo nas escolas é exatamente que tanta utilização do computador, tanto uso dele, faz com que, na verdade, tenhamos efeitos contrários. Então, há toda uma decisão, por exemplo, a respeito da quantidade de videoconferência que um adolescente possa ter no dia, a quantidade também de horas que ele está diante do computador, da tela do computador. Isso também faz com que a gente tenha que repensar muitas das atividades e muitas das formas como a gente vai trabalhar com esses alunos, né? E uma questão importante também, uma questão é como os recursos que a gente possa oferecer para o aluno. Mas é muito diferente também como esse aluno vai receber os recursos. Quer dizer, a questão da exclusão digital que nós vamos encontrar é muita, porque um aluno com um bom computador, quer dizer, também em um contexto no qual a tecnologia circula facilmente, com certeza ele vai agir de outra forma diante do dever de casa. Diferente é o aluno, por exemplo, que somente pode se comunicar pelo celular, que tem, vamos dizer assim, que ele não tem uma conexão acadêmica ou de outro tipo com a virtualidade. Então, isso também vai fazer muita diferença no momento da avaliação. Como a gente vai poder avaliar o aluno que teve a facilidade e o outro aluno que, na verdade, não é que faltou atitude, não é que faltou interesse, mas a própria questão da exclusão digital fez com que ele ficasse numa situação difícil, numa situação inferior, né?
Uhum. Entendo.
Eu queria dizer sobre isso que o Marco falava, né, da tarefa de casa de adolescentes e de crianças, que muitos dos meus alunos lá na faculdade também são pais de família, né? Pais e mães de família. Então, ou eles têm que dividir o computador com os filhos, ou muitos deles se queixam por terem que resolver as tarefas dos filhos, ou dizem que os professores estão mandando tarefa demais. Então, às vezes, a desculpa por eles não terem feito a tarefa que eu solicitava é que tiveram que se dedicar, né?
Pois é, não é, eu acho que uma das questões que a gente tem que considerar é exatamente essa, porque, por exemplo, eu, aqui na minha casa, né, foi toda uma dificuldade como gerar um espaço para poder dar as aulas, para ter certo silêncio, vamos dizer assim, certa possibilidade de organização. As crianças, em todo momento, logicamente, não, porque também estão atravessando essa situação, já com todas as facilidades, não, que nós poderíamos dizer, é difícil. Imaginamos, então, num contexto onde essas facilidades não estão, bom, verdadeiramente é grande a dificuldade, é muito grande, né?
Além disso, estávamos falando sempre de áreas urbanas, né? E de também um público, alunos de classe média alta, que tem acesso à educação universitária, e no caso do Marco Antônio, na cidade de Buenos Aires, onde se tem acesso à internet sem inconvenientes. Isso não acontece no resto do país. Então, vou pedir já para ir encerrando essa entrevista para a Patrícia e também para o Marco Antônio que contem do que vocês têm saudade da prática profissional como professores, na sua modalidade presencial.
O que eu tenho saudade desse contato pessoal. Contato pessoal não querendo significar vínculo pessoal de forma alguma, né? Quer dizer, mantendo, como eu gosto de dizer nas minhas aulas, né? Os lugares de enunciação de professor e de aluno, mas é que a interlocução, como eu trabalho com linguagem, os sentidos se constroem na interlocução. Não vejo eles como prévios, e pelo menos é na linha que eu sempre me formei. Então, a virtualidade, às vezes, nos obriga a tomar certas coisas como prévias, como já dadas. De alguma maneira, fecha um pouquinho o jogo de cintura que pode existir numa interlocução assim, pessoal, onde também entram em jogo os sentidos que a gente passa pelo olhar, pelos gestos, pela postura física, enfim, os sentidos não passam apenas pelas palavras, né, que a gente diz. Eu sinto também que muitas vezes, né, isso que o Marco antes falava, né, o aluno fica mudo, a gente não sabe se ele está, se não está, então por que que não fala? Eu sei que no caso dos alunos dessa universidade onde eu estou trabalhando, no início eles têm muita timidez, eles costumam ser bastante silenciosos mesmo em aulas presenciais. Então, aí há todo um trabalho que... Então, como eu disse, só ontem eu senti que eles começavam a falar mais livremente. Então, demorou todo esse tempo, né? Eu acho que, como saudade, eu sinto saudade desse cheiro de sala de aula, por assim dizer.
Pois é, a mesma situação, não? Quer dizer, a sala de aula como esse espaço onde a gente pode ver as características do aluno. Eu estava pensando na timidez, muitas vezes, especialmente nós que trabalhamos com português, língua estrangeira, né, aqui na Argentina, e muitas vezes esse aluno tem muita coisa para dizer, tem toda uma história por trás que ele pode enriquecer o trabalho em sala de aula, e a virtualidade tem certo sentido de formatação desse trabalho de interação em sala de aula. Então, há certas coisas que ficam como muito homogêneas, isto, porque ainda, quer dizer, é necessária uma construção muito importante para poder facilitar, flexibilizar certos elementos de comunicação que a gente, em sala de aula, tem no momento, né? Então, você pode ver o aluno que tá lutando, está lidando com esse trabalho, mas... Inclusive, a gente pode perceber de outra forma essa progressão que o aluno faz, né? Então, poder sustentar, ajudar, participar desse contato ajuda muito. Inclusive, para a gente também poder trabalhar de outra forma, perceber a questão dos conteúdos em um tempo bem menor, porque quando a gente está trabalhando com a virtualidade, eu acho que também existe uma certa ideia como se fosse a virtualidade fosse a varinha de condão, né? Quer dizer, que vai tocar no aluno e magicamente esse trabalho vai ser feito. Bom, isso não acontece, demora muito mais, a gente tem que se sensibilizar muito mais com os elementos da virtualidade. Então, eu sinceramente sinto saudades do cheiro, não digo do giz, porque aí eu estaria falando da minha idade, né? para trabalhar, e até eu acho que depois eu vou, não sei se eu vou me arrepender, corre-corre presencial, que era um pouco mais tranquilo que o corre-corre virtual, uhum, que nós estamos tendo agora, mas é isso que eu acho
importante. Eu também acho.
Não é esse, a virtualidade é 24 horas direto, né?
Bom, eu quero agradecer muito por essa generosa entrevista a Patrícia Franzoni e o Marco Antônio Rodrigues. Muito, muito obrigada.
Ah, foi um prazer. Foi um prazer partilhar com vocês, Julieta e Marco, viu?
Para mim também foi ótimo bate-papo com vocês. Tudo de bom e bom. Temos que continuar trabalhando e com otimismo, né?
Que continue muito bem e muito obrigada.
É.
Pois é.
E vamos continuar trabalhando e nos cuidando também.
E temos aqui uma professora argentina fundamental da cidade de Buenos Aires, de uma escola que é pública, uma escola estatal, porteña, mas que tem uma peculiaridade, pois é parte de um programa de escolas que coloca a ênfase no ensino de línguas estrangeiras. Vamos falar na sequência com a professora Alejandra Adaro. Muito obrigada por aceitar este convite. E bem-vinda ao nosso programa, Alejandra.
Obrigada a você, Julie, pelo convite.
Não, imagina. Você gostaria de nos contar sobre o tipo de escola na qual você trabalha?
É, eu trabalho numa escola intensificada em línguas estrangeiras. A intensificação, no caso da minha escola, é em português e inglês. Os alunos têm 8 horas semanais de português e 4 de inglês. A escola onde eu trabalho fica no bairro de Monte Castro, que é um bairro de classe média. Isso é importante pelo nível socioeconômico e sociocultural da população que vai à escola.
Essa escola cumpre os conteúdos do currículo de todas as escolas de ensino fundamental, mas com uma intensificação em língua estrangeira, é isso?
É isso mesmo, a intensificação é dada durante as horas da tarde, durante a manhã tem as matérias que todas as escolas públicas de ensino fundamental têm, e durante a tarde esse tipo de escola intensificada em línguas estrangeiras. No caso da minha escola é português e inglês. Tem outras escolas que são intensificadas em, por exemplo, francês e inglês, italiano e inglês. Vão variando as línguas em diferentes escolas.
Entendo. E, Alejandra, você está nesse ano com uma turma de que ano, de que série de ensino fundamental?
Então, nesse ano, estou a cargo de uma turma de 23 estudantes de quarta série, ou seja, os estudantes têm entre 9 e 10 anos de idade.
Bem, e você alcançou a conhecer eles esse ano, antes da suspensão das aulas pela pandemia de Covid-19?
Pois é, eu alcancei conhecer durante as primeiras 2 semanas, as aulas aqui começaram na segunda, 2 de março, então tivemos 2 semanas de aulas, eu me despedi deles na sexta-feira, 13 de março, eu falei para eles, bom, até segunda, e já na segunda a gente não teve aula. Bom, então aí que começou a nossa comunicação virtual, de acordo com as diretrizes da escola onde trabalho. Aí foi que a escola fez uma reunião na terça-feira, acho que foi dia 17 de março, aí a equipe de condução da escola fez uma reunião com a equipe de professores de português, já tinha feito outra com a equipe de professores das outras disciplinas, para justamente organizar como ia ser o ditado de aulas virtuais.
E quais foram essas diretrizes, Alejandra?
Bom, aí eles falaram que organizaram da primeira à quarta série, os professores de todas as disciplinas iam se comunicar com as famílias e os estudantes através de um mural que é chamado de Padlet, que é uma plataforma digital. Então, cada série ia subir os conteúdos nesse mural por série. E quinta, sexta e sétima série iam trabalhar através da plataforma educativa de Edmodo. Portanto, como eu estou a cargo da quarta série, eu tenho o meu mural de quarta série.
E, Alexandra, esse mural já estava encaminhado? Você já tinha experiência? Os alunos já conheciam?
Bom, no meu caso, eu tinha experiência porque eu tenho feito, nos últimos anos, muitos cursos sobre novas tecnologias da educação e da informação. Portanto, eu já tinha um conhecimento do uso dessas plataformas, justamente do mural de Padlet eu já tinha usado, e de outras plataformas. Portanto, para mim não foi novo, mas tinha colegas que era tudo novo, eles tiveram que aprender de zero. A gente está ajudando eles, porque, bom, não tinha ideia. Na verdade, também tem uma facilitadora digital em cada escola aqui do governo da cidade, que é a encarregada de justamente capacitar aqueles professores que não têm conhecimento sobre as novas tecnologias, e foi ela quem organizou o mural de cada turma, de cada série, e que indicou como trabalhar a partir desse mural.
E todos os alunos, no seu caso, estavam digitalizados? Tem computadores em casa? Você tem forma de entrar em contato com eles?
Bom, o problema é o seguinte: o governo da cidade aqui tem um programa que eles entregam netbooks para os estudantes, mas justamente eu não tenho certeza se é na quarta ou na quinta série que eles entregam. Portanto, os meus estudantes, eles não têm netbook. Eles dependem do computador familiar, do celular do pai, da mãe, do tablet que tiver em casa. Ou seja, mas esse assunto de ver que cada família conte com um computador em casa, é a equipe de condução da escola que está verificando que isso aconteça, né?
Claro. E você conseguiu entrar em contato com seus alunos? Ou que porcentagem dos alunos estão em contato com você?
Muito bem, boa pergunta. Na verdade, as diretrizes foram que a gente tinha que subir conteúdo no mural de maneira semanal, com as indicações de qual era o tipo de atividade. E o assunto aqui era que não tínhamos um feedback do aluno. Então, eu pensei em receber algum tipo de resposta, e a partir de conteúdos que eu fui subindo nessas semanas, que foram contos para ler e escutar, no final eu indiquei para eles preencherem um formulário de Google, que justamente tem essa particularidade que eles marcam, por exemplo, a opção certa e enviam, e automaticamente eu recebo essa resposta no meu computador. E eu tenho uma planilha de Excel onde eu posso conferir quem é que fez cada atividade. Dessa maneira, eu fui conferindo que dos meus 23 estudantes, 5 ainda não mandaram nada. Ou seja, eu já subi 4 atividades para enviar através do formulário do Google. Então, nessas 4 semanas, esses 5 estudantes não tiveram nenhum contato. Eu já informei para a diretora da escola para que ela soubesse dessa situação, e ela falou que ia telefonar para essas famílias, mas até agora não tive outra resposta.
Você teve que fazer algum tipo de adaptação na sua proposta didática?
Ah, pois é, claro, porque, bom, muitas vezes eu tive que digitalizar o conteúdo que eu tenho aqui, porque eu tenho, às vezes, livro em papel, então eu tenho a possibilidade de escanear esses textos e aí subir na plataforma. Também eu estou gravando vídeos para os estudantes, gravando áudios para eles também, para eles escutarem a minha voz, e tudo isso eu subo na plataforma do mural, tá? Então, é isso.
Entendo. E você acha que tem eficácia esse tipo de modalidade?
Na verdade, eu espero que tenha. Eu acho que é o que a gente tem agora, as ferramentas com as que estamos trabalhando, que estamos aprendendo, na verdade, faz um mês e pouco dessa nova modalidade, e acho que no caminho a gente vai aprendendo e vai, no caminho vai ver os resultados que a gente vai ter, mas é tudo novo. Na verdade, a minha preocupação é com aqueles alunos que até agora, por exemplo, não mandaram nada. Eu não sei se eles estão entrando na plataforma, se estão tendo acesso, se estão conseguindo ler e escutar, porque de fato eu não recebi nada. Então, isso eu não sei, por exemplo, essas 5 semanas eu não sei o que eles têm feito, né? Então, bom, isso é uma preocupação, na verdade. Estou falando de uma escola de classe média, com um nível socioeconômico, sociocultural de classe média, que, então, eu fico pensando naquelas escolas onde a população tem outro nível, não tem acesso às ferramentas, e bom, é muito mais complicado para chegar a alcançar esses conteúdos, né? Isso, na verdade.
Tem bairros aqui mesmo, na capital federal argentina, que os alunos não contam sequer com celulares, com internet, nem falar de um computador. Portanto, aí o contato com as suas escolas fica bem difícil, né? E, Alejandra, você acha que você vai poder avaliar as atividades ou vai poder avaliar as aprendizagens dos seus alunos, assim, à distância?
É uma boa pergunta, é a pergunta que a gente está se fazendo agora, atualmente, a pergunta que a gente fez à diretora semana passada. A gente teve uma reunião virtual com a equipe de condução da escola, uma reunião assim sincrônica através da plataforma Zoom, e justamente a equipe de condução estava perguntando como nós estamos trabalhando. As perguntas que apareceram foram essas: como a gente vai avaliar? Eles falaram que ainda não tem diretrizes do Ministério, mas que estão esperando, porque, na verdade, é muito difícil, especialmente por causa daqueles estudantes que não estão podendo se conectar através dessa modalidade, né? Porque, por exemplo, no meu caso, estou recebendo esses formulários do Google, a partir dos quais eu fiz a atividade, propus atividades, e eu tenho respostas. Então, eu posso fazer uma avaliação a partir dessa resposta, uma avaliação que não é ideal, mas pelo menos é um registro, não? Se eles marcaram 4 respostas de 5, ou 5 de 5, então eu tenho um registro, pelo menos, de compreensão. Eu não tenho registro de outras práticas da linguagem, né? Porque eu tenho registro, no caso, de compreensão escrita e oral, mas não tenho um registro das destrezas de produção, no caso, produção escrita oral. Mas o problema é aqueles estudantes que não entraram em contato, que eu não tenho nenhum tipo de registro. Então, como a gente avalia isso?
Claro, e além disso, o ensino de língua estrangeira tem uma dificuldade própria, né? Que com a questão da educação à distância.
Pois é, por isso que eu tento que eles tenham contato através da leitura e também da escuta. Então, mas eu faço questão isso. Mas, por exemplo, eles não, para falar é complicado, porque eu não posso pedir para eles se gravarem, subirem um vídeo. Isso seria demais, pedir esse tipo de atividade, porque, sei lá, talvez 1, 2, 4 possam fazer, mas os outros, como que eu vou avaliar 3 ou 4 e os outros 20 não avaliar? Então, é impossível. A avaliação tem que ser para todos, dar a mesma oportunidade para todos, né?
Alejandra, você acha que é correto, é possível pensar em cumprir os objetivos de um ano letivo em tempos que não estão tendo muito de normal para as crianças?
É uma boa pergunta. É a pergunta que todo mundo está se fazendo. Na verdade, a gente está, portanto, os conteúdos estão sendo dados de alguma maneira ou de outra. Eu não sei se a quantidade que era o objetivo do ano, mas estão trabalhando, a gente está trabalhando. Eu acho que esses objetivos têm que ser readaptados. E o ano, já na minha opinião, não é perdido, porque, como eu estou falando, é um trabalho intenso que a gente está fazendo. O problema é a avaliação, e o problema são aqueles estudantes que não estão conseguindo entrar no sistema virtual. eu acho que aí é onde a gente tem que focar e se preocupar com esses estudantes que não estão fazendo as atividades e não estão alcançando os conteúdos. Mas é um trabalho diferente que a gente está fazendo, mas é um trabalho. Então, é um ano letivo diferente. Eu acho que não é perdido, nem muito menos. É um trabalho diferente. É isso que tem que ser levado em conta. Eu escutei o ministro da Educação da Nação falando que, na verdade, é isso que eles estão avaliando, o trabalho, que estão vendo como a gente vai continuar, mas que não é um ano letivo que vai ser perdido. E eu concordo que não é perdido, porque você não pode perder um ano assim porque não tem uma aula presencial. Mas sim, tem que ver, repito, com esse tipo, com esses estudantes que não estão chegando a ter acesso aos conteúdos e às atividades.
Alejandra, eu quero agradecer muito que você tenha aceito esse convite para conversar com a RAE Argentina ao Mundo e contar a sua experiência do lado dos professores de ensino fundamental que estão devendo se adaptar à virtualidade, à educação à distância. Quero também destacar a sua visão positiva e otimista sobre a possibilidade de dar por satisfeitos os objetivos desse ano acadêmico. Que continue assim.
Vou continuar assim. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Minha filha sempre fala isso e a gente ri. Ela fala, mamãe, como você consegue ser otimista sempre? E, bom, eu tento buscar o lado positivo às coisas e eu acho que a gente tem muito a aprender com essa situação de isolamento social e com essa pandemia no nível mundial. Eu tento isso, resgatar o lado positivo e ver tudo que a gente tem a aprender. Eu estou aprendendo muito e acho que todo mundo está aprendendo muito e tem que saber aproveitar essa oportunidade que nós temos. Obrigada, Julie, um prazer. Obrigada pelo convite.
Até.
Olá, amigos ouvintes da RAE Argentina Mundo. Quem nos fala é Antônio Avelino da Silva, do Beixos Clube Sem Fronteiras, no Brasil. Desejando muita paz e felicidade, muita saúde a todos que estão aí curtindo a quarentena nesse momento de pandemia mundial. Felicidades a todos.
Hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
mundo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
La RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.